Nos seminários 17, O Avesso da Psicanálise, e 18, De um Discurso que Não Fosse Semblante, o psicanalista francês Jacques Lacan apresentou aos seus alunos a teoria dos quatro discursos, a principal contribuição do Lacan para o estudo, para a compreensão das relações sociais. E neste vídeo eu quero explicar para você a teoria dos quatro discursos de uma maneira rápida, simples, didática e com exemplos. Para você que não me conhece, o meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Então, pessoal, para começo de conversa sem enrolação, o que é um discurso? O que Lacan está chamando de discurso? Basicamente, Lacan está se referindo a certos tipos, a certas formas típicas de laço social, ou seja, de vínculo entre pessoas, de relação entre pessoas. O Lacan vai propor que todo discurso tem uma estrutura básica. Essa estrutura básica, ela é composta por quatro posições, quatro lugares. Você está vendo aí na sua tela. Nós temos o lugar do agente no lado esquerdo, no canto superior. No lado esquerdo, no canto inferior, nós temos o lugar da verdade. Do outro lado, no lado direito, nós temos na parte superior o lugar do outro e embaixo nós temos o lugar da produção. Eu vou explicar cada um desses lugares didaticamente para você a partir de agora. Lugar do agente. O que é o agente num discurso? É aquele que protagoniza o discurso. Mas para que você entenda exatamente como é que o Lacan pensa o lugar do agente, você precisa levar em consideração que o agente, num discurso, ele nunca vai se apresentar como tal, como ele é verdadeiramente. Ele sempre vai se apresentar com uma aparência, com um semblante. Ele vai transmitir uma imagem que não corresponde àquilo que ele verdadeiramente é. Aquilo que o agente verdadeiramente é, é o que vai estar na parte de baixo aí, ó, do lado esquerdo, o lugar da verdade. Essa verdade aí é a verdade do agente. É aquilo que esse agente verdadeiramente é. Lucas, tô acompanhando o raciocínio, mas eu não consigo concretizar na minha cabeça. É porque tá faltando um exemplo. E eu já vou te dar o exemplo. Então você tem no lado superior esquerdo o agente que se apresenta com um certo semblante, com uma certa imagem, uma certa aparência, ele quer ser visto de uma determinada forma, ok? No lado esquerdo inferior, você tem a verdade do agente, aquilo que o agente verdadeiramente é, mas que ele não deixa aparecer, ele não pode deixar aparecer, senão o discurso dele não funciona. Do lado direito, nós teremos na parte superior o lugar do outro. Mas aqui é importante um esclarecimento. Esse outro aqui não é o outro como tal. É o outro tal como ele é visto pelo agente. É a imagem que o agente tem do outro a quem ele se dirige. Quando eu for te dar o exemplo do discurso do mestre, você vai entender isso claramente, tá? Mas guarde aí na sua cabeça. Esse outro aqui não é o outro como tal. É a imagem que o agente faz do outro a quem ele se dirige, a quem ele endereça o seu discurso, beleza? E na parte inferior do lado direito, você tem o lugar da produção. É aquilo que o discurso produz, mas produz como efeito colateral. Esse ponto é muito importante, senão você não consegue entender essa teoria. O que o Lacan está chamando aqui de produção é a produção inadvertida, é a produção não desejada desse discurso. O que o agente quer é X, mas o que na prática ele acaba produzindo não é só X, é esse Y. Esse Y que vai ser um efeito colateral do discurso E é o que faz com que esse discurso nunca consiga funcionar de maneira perfeita, de maneira completa. Cada um dos quatro ou cinco discursos, se você quiser, propostos pelo Lacan, o discurso do mestre, o discurso da universidade ou da ciência, o discurso da histérica, o discurso do analista e, possivelmente, um quinto discurso que o Lacan chega a sugerir, que seria o discurso do capitalista, cada um desses discursos se compõe, se apresenta com os mesmos elementos. O que muda é apenas a posição que cada um desses elementos ocupa no discurso. Mas são basicamente quatro elementos: o S1, o S2, o A, de objeto A, e o S barrado, que é o matema do sujeito. Eu vou apresentar para você agora, como exemplo, o discurso do mestre. Eu não vou falar de todos os discursos aqui, porque senão esse vídeo ficaria longuíssimo. E se você quiser mais detalhes, no final do vídeo eu vou te indicar o caminho para que você tenha um aprofundamento. Eu vou citar apenas o exemplo do discurso do mestre, e ao citar esse exemplo, eu vou explicando para você o significado de cada um desses quatro elementos, S1, S2, S barrado e A. No discurso do mestre, quem estará, ou melhor, qual elemento estará no lugar do agente? Estará o S1. O que é o S1? O S1 é o matema que o Lacan utiliza para representar o significante mestre. O que é o significante mestre? Ora, numa análise lacaniana, numa psicanálise lacaniana, você trabalha em análise para, no final, lá no final do processo analítico, você conseguir encontrar quais foram os S1 que determinaram a sua vida. Os S1 são os elementos simbólicos que lá no início da vida, na sua infância, determinaram a sua vida. Ou seja, você viveu e a sua vida foi condicionada, foi determinada, foi orientada por esses significantes mestres que estavam lá no início. Você não tem consciência deles e a análise é uma tecnologia, um procedimento que pretende levar você a tomar consciência, a reconhecer quais foram esses elementos simbólicos lá no início da sua vida que determinaram a sua vida. E eles determinaram a sua vida de maneira arbitrária. Não há nenhuma razão objetiva, não há nenhuma explicação para o fato de que esses significantes foram aqueles apresentados para você no início da vida que te marcaram e determinaram a sua vida. É completamente arbitrário. E aí, ao longo de uma análise lacaniana, a ideia é de que você vai reconhecendo essas coisas arbitrárias que determinaram a sua vida. Que determinaram, que comandaram, que orientaram a sua vida. Por isso, quando Lacan coloca no lugar do agente do discurso do mestre o S1, ele está se referindo ao fato de que aquela pessoa ou aquela instituição que se apresenta nesse lugar de agente do discurso do mestre vai se colocar diante do outro a quem se dirige como aquilo que tem o poder de comandar, aquilo que tem o poder de governar, aquilo que tem autoridade suficiente para mandar. Eu vou te dar um exemplo para isso ficar mais claro. Pensa, por exemplo, na relação dos pais com os filhos. Ora, frequentemente, na grande maioria das vezes, os pais precisam adotar o discurso do mestre na relação com seus filhos. Eles precisam se apresentar para os seus filhos como aqueles que têm autoridade para mandar, para governar, para dizer o que os seus filhos têm que fazer. Se você se perguntasse, mas por que que os pais têm essa autoridade? Do ponto de vista objetivo, não há nenhuma razão. Tanto é que se os filhos começam a questionar demais os pais, mas por que que eu tenho que fazer isso? Por que que eu tenho que fazer? Os pais vão chegar num determinado momento que vão ter que dizer assim, é porque eu tô mandando. Aí por que que eu tenho que fazer o que o senhor tá mandando? Porque eu sou eu. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, então eu tenho o direito de mandar na sua vida e dizer o que que você vai fazer. Então aquele que tá no discurso do mestre, ele tem que se apresentar como esse que não tem justificativas a dar, que tem uma autoridade em si mesmo, que é a maneira como a gente se relaciona com os S1s da nossa vida. A gente não se questiona, e esse é o problema, a gente não se questiona sobre os S1s da nossa vida, a gente simplesmente vai sendo comandado por eles. E a gente faz análise para perceber quais foram os S1s que comandaram a nossa vida. Então, o S1 é aquele que se apresenta como inquestionável. Mas lembre-se que eu falei para você que isso é só uma aparência. Isso é só um semblante. É só uma imagem que aquele que está no discurso do mestre como a gente quer passar. Qual é a verdade desse que está se apresentando como S1? Como aquele que tem autoridade em si mesmo, como aquele que não tem justificativas a dar, como aquele que pode mandar porque sim, arbitrariamente. Qual é a verdade do S1? Está aí embaixo dele. A verdade do S1 é que ele é um sujeito. E o Lacan faz a representação do sujeito com esse S barrado. O que é um sujeito do ponto de vista lacaniano? Em primeiro lugar, ele é alienado. Alienado por quê? Porque o sujeito não sabe aquilo que o determina. A gente faz análise para descobrir aquilo que nos determinou, porque a gente não sabe disso logo de saída. Nós somos alienados pelo fato de sermos sujeitos à linguagem. Quando a gente chega na vida, quando a gente nasce, a gente não escolhe qual língua a gente vai falar, a gente não escolhe a cultura que a gente vai ter, o time de futebol para o qual a gente vai torcer, essas coisas são determinadas, são colocadas em nós. Só que a gente tem essa ilusão de estar no controle das coisas. A gente tem a ilusão de escolher os nossos parceiros amorosos, escolher a nossa profissão, escolher os caminhos que a gente tem na vida, quando, na verdade, tudo isso está sendo determinado por um algoritmo inconsciente aqui que você não faz a menor ideia que está rodando em você. Então, em primeiro lugar, o sujeito ele é essencialmente alienado. Em segundo lugar, esse sujeito é dividido. Dividido porque ele acha que ele tem uma vontade coerente, mas, na verdade, ele está sendo atravessado por várias vontades, vários desejos conflitantes. Uma outra expressão da divisão do sujeito é a dúvida. Esse que se apresenta ali como aquele que manda, que tem autoridade, que sabe o que está fazendo, na verdade, ele tem dúvida. Todo pai e mãe tem dúvida do que está fazendo com seus filhos. Embora a criança não saiba dessa dúvida na maioria das vezes, porque o pai ou a mãe chega lá e fala, você tem que fazer isso, mas antes de falar aquilo para o filho, o pai e a mãe estão cheios de dúvidas. Será que é isso que é a coisa correta a ser feita? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não vou prejudicar o meu filho? A criança não sabe dessas dúvidas, porque o pai e a mãe estão se apresentando com o semblante de S1. A aparência de serem super coerentes, de serem completamente certos daquilo que estão fazendo. Então eles se mostram como S1, mas na verdade eles são sujeitos que têm dúvidas, que têm ambivalências, que têm inseguranças. E isso acontece também, gente, em outras manifestações do discurso do mestre, como por exemplo, nesses ambientes aí de desenvolvimento pessoal, com os coaches da vida, né? O sujeito chega lá no palco e fala, eu faço, eu aconteço, então você tem que fazer do jeito que eu tô falando pra você fazer, porque eu sou o cara, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu tenho resposta pra tudo eu tenho uma resposta rápida, mas esse sujeito, quando ele chega em casa, ele vai dormir, ele bota a cabeça no travesseiro e fica rodando na cabeça dele, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não tô enganando essas pessoas? Será que as pessoas não vão descobrir que no final das contas eu sou uma baita farsa? Esse sujeito tem insegurança, ele tem dúvida, ele tem ambivalência, mas na hora que ele tá no palco, ele não pode apresentar essa verdade dele, que é o fato de que ele é um sujeito, ele é uma pessoa normal, como todo mundo, alienado como todo mundo. Ele não pode apresentar isso. Ele tem que se apresentar como S1, o dono da verdade, aquele que sabe, aquele que não tem justificativas a dar. Faça porque sou eu sou o fulano de tal, eu tenho autoridade para dizer para você que esse é o caminho correto. Ele tem que se apresentar dessa forma, ele tem que fazer esse semblante de que é completão, de que é um sujeito que não tem inseguranças, que não tem dúvidas, que não tem contradições. Ele tem que se apresentar dessa forma. E como é que o outro é visto no discurso do mestre? Como é que o mestre olha para o outro a quem ele se dirige? Ora, ele olha para o outro como S2. O que é o S2? O S2 é um matema que o Lacan utiliza para representar o conjunto de todos os outros significantes que vêm depois do S1. Se vem depois do S1, todos esses outros significantes estão referidos ao S1. A concepção lacaniana é a de que a gente vai, digamos assim, navegando ao longo da vida pelos S2, sem saber que esses S2, S3, S4, S5, S6, esses outros significantes da nossa vida estão referidos ao S1 lá atrás. Então o S2 é tudo aquilo que está subordinado ao S1. E é assim que aquele que está no lugar de agente do discurso do mestre enxerga aquele a quem ele dirige o seu discurso. Ele olha para o outro a quem ele dirige o seu discurso como alguém que precisa estar subordinado a ele. Ora, não é assim que os pais enxergam os filhos? Enxergam os filhos como aqueles que devem obedecê-los. Se os pais não pensarem dessa forma, não dá para cuidar de criança, não dá para educar criança. Se você não partir do pressuposto de que seu filho tem que te obedecer, e por que que tem que te obedecer? Simplesmente porque você é pai e mãe dele? Só por isso? É arbitrário o negócio? Não é porque você é o dono da verdade, porque você é um super especialista em cuidar de criança? Não, é simplesmente porque você é o pai ou a mãe dele. Então ele tem que te obedecer. Se você não partir desse pressuposto, não dá para educar criança. Se um professor numa escola de ensino fundamental ou ensino médio não partir do pressuposto de que os alunos têm que obedecê-lo, ele não consegue trafegar ali naquele período letivo. Não consegue. Ele tem que olhar para os alunos como S2. Eu sou S1, vocês são S2. Vocês têm que estar subordinados a mim. Aqui quem manda sou eu. Não é possível que o professor mantenha uma sala de aula minimamente organizada para dar sua aula, se ele se colocar, por exemplo, no discurso do analista, ou se ele se colocar no discurso da histérica. Não, o professor precisa ficar alternando entre o discurso do mestre, que é esse eu mando, você obedece, e o discurso universitário, que eu não vou abordar aqui, mas eu vou te dar o caminho para você conhecer o discurso universitário. O professor precisa ficar trafegando entre esses dois discursos, discurso universitário e discurso do mestre. Numa prova, por exemplo, aplicação de prova, o professor não pode deixar os alunos fazerem o que eles quiserem. Não, olha, vai sentar nessa fila aqui, a prova vai ter tantos minutos para ser feita. O professor tem que mandar. E para ele mandar, ele tem que considerar que o outro, a quem ele se dirige, com quem ele está se relacionando, tem que obedecê-lo. E aquele que está na posição do coach, né, do mentor, também precisa olhar dessa maneira para o seu coachee, para o seu mentorado. Precisa olhar dessa maneira, porque senão a coisa não funciona. Quer dizer, o personal trainer que está se relacionando com o seu aluno, ele precisa olhar para o aluno como alguém que deve obedecê-lo, que deve seguir as recomendações que ele está dando. Tem que ter um discurso do mestre rolando aí na relação do personal trainer com o seu aluno. Porém, eu falei para você que tem sempre, em todo discurso, um efeito colateral. Tem sempre um efeito colateral. Um efeito que não é exatamente o desejado, que não é exatamente o efeito previsto, mas que ele é sempre produzido. E ele está nesse lugar aí, que é o lugar da produção. No caso do discurso do mestre, o que está no lugar da produção? Qual é o efeito colateral do discurso do mestre? É o A. É o objeto A. O objeto A simboliza aquilo que não pode ser controlado. Aquilo que resiste ao mandamento. Aquilo que resiste à orientação. Aquilo que inevitavelmente vai escapar das mãos do mestre. Uma analogia boa para a gente entender isso é pensar quando você tenta agarrar alguma coisa que é líquida ou gelatinosa. O que que acontece quando você tenta fazer isso? Quando você tenta, por exemplo, sei lá, pegar uma gelatina e agarrar essa gelatina com as suas mãos, o que que vai acontecer inevitavelmente? Ora, você vai conseguir agarrar um pouco da gelatina, sim, mas uma boa parte dessa gelatina vai escapar entre os seus dedos. É isso que acontece no discurso do mestre. Todo discurso do mestre produz como efeito colateral um resto de revolta, de rebelião, alguma coisa que escapa desse controle. Então, por exemplo, o professor que precisa usar o discurso do mestre, inevitavelmente ele vai gerar em todos os seus alunos um pequeno estado de revolta, um grande estado de revolta. Tem aluno que simplesmente vai se sentir tolhido e vai se sentir aquela pontinha de raiva pelo fato do professor estar ali controlando. Mas vai ter alunos que vão colocar essa raiva, essa revolta, essa rebelião super em evidência. Aí você vai ter os alunos bagunceiros que resistem aos mandamentos do professor. O professor está lá dizendo que tem que ser feito de um jeito e aquele sujeito está ali rebelde contra as determinações do professor. Por que que isso acontece? Porque não é possível comandar tudo. O sonho do mestre é ter uma sala de aula completamente obediente. É o sonho de todo professor. Que os alunos façam exatamente aquilo que ele mandou. Mas isso não acontece. Tanto porque alguns alunos não vão fazer aquilo que o professor mandou. São os alunos rebeldes. Mas mesmo nos alunos que fazem, eles não fazem exatamente do jeito que o professor mandou. Todo pai e mãe sabe que os seus filhos não vão se comportar sempre exatamente do jeito que eles estão pedindo para que eles se comportem. Isso não vai acontecer. Sempre haverá um pouquinho de rebeldia em cada criança. Isso é muito importante. Por isso que a educação é uma das atividades impossíveis. Não é possível educar completamente uma pessoa no sentido de moldar essa pessoa, no sentido de dizer exatamente o que essa pessoa vai fazer e ela fazer exatamente aquilo. Isso não é possível. Sempre haverá um descompasso entre aquilo que é mandado e aquilo que o sujeito efetivamente faz. E esse símbolo A, esse símbolo de objeto A, é justamente aquilo que escapa do controle. É isso que perturba o discurso do mestre. Se você parar para pensar em absolutamente todas as ditaduras que já existiram e existem atualmente no mundo, em todas elas você tem rebelião. Nenhuma ditadura conseguiu criar um estado de coisas em que todos os cidadãos obedecem ao ditador de maneira absoluta. Isso nunca existiu e nunca vai existir. Sempre haverá rebelião. Sempre haverá determinados grupos que vão se insurgir contra aquele que está se colocando ali no lugar de S1, no lugar daquele que comanda, que determina o que deve ser feito. Sempre haverá rebelião. E vocês vão ver, quem desejar se aprofundar, que, do ponto de vista do Lacan, o analista, o psicanalista, deve, no seu discurso, como agente do discurso do analista, se colocar justamente para fazer o semblante, a aparência, passar a imagem de ser esse elemento que resiste à captura do discurso do mestre. Esse elemento que perturba, esse elemento que incomoda, esse elemento rebelde. O analista deve estar nesse lugar, mas isso é assunto para quem deseja se aprofundar. Se você quiser ter mais detalhes, mais exemplos, mais aprofundamento, gente, eu gravei duas aulas de quase uma hora cada uma, falando sobre a teoria dos discursos do Lacan e analisando cada um dos quatro discursos. O discurso do mestre, discurso da universidade / ciência, o discurso da histérica e o discurso do analista. Essas duas aulas completas estão disponíveis na Confraria Analítica, que é a minha escola de formação teórica em psicanálise. É a maior e mais acessível escola de formação teórica em psicanálise do Brasil. Na Confraria você tem acesso a mais de 350 horas de aulas já disponíveis sobre vários temas da psicanálise e mais duas aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite, que fica gravada, e uma aula gravada mais curta que é publicada toda sexta-feira sobre algum tema, algum tópico, algum autor importante do campo psicanalítico. Para ter acesso à Confraria Analítica, você vai pagar uma mensalidade de R$ 49,99, ou se preferir, você pode fazer um plano anual de assinatura no valor de R$ 497,00. Na prática, você ganha duas mensalidades de graça e ainda recebe dois e-books de bônus. Para fazer a sua assinatura, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 3 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book, recém-lançado, se chama Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Os links para você adquirir esses 3 livros digitais estão aqui na descrição também. E se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, não deixe de compartilhar aí em todos os seus grupos de WhatsApp. Curta, se inscreva, comente e nós nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.